Vista suas ideias. Use pimenta no café. Com o cupom Curta e Grossa, você ganha 10% de desconto. Link na descrição. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quem vos fala é a Tatê. E só lembrando vocês que agora, a partir de agora, todos os vídeos do Curta e Grossa têm artigos pra embasar os meus argumentos. Por quê? Simples e rápido. Porque no vídeo, às vezes, a gente esquece alguma coisa, às vezes a linha de raciocínio falha em algum detalhezinho. E aí, então, eu resolvi escrever estes artigos pra deixar tudo muito bem embasadinho e bonitinho, maravilhoso e blá, 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 blá. Tá bom, os links estarão sempre aqui na descrição ou no comentário fixado, ou às vezes aparece algum card por aqui. Fiquem à vontade, tá? Principalmente se você é daquelas pessoas que quer contrariar o que eu tô dizendo, é todo direito seu, e eu quero mesmo que vocês façam isso. Mas assim, tentem pegar ali pelo artigo, porque eu acho que vai valer mais a pena do que pegar simplesmente nos vídeos, né? E essa, inclusive, é uma forma de deixar os vídeos até um pouco menos longos, tá bom? Então, essa é a dica pra vocês. Curta e Grossa agora tem site, Curta e Grossa agora tem artigo, e Curta e Grossa agora tem um elefante. Vamos ao vídeo, então. Vamos falar a respeito de segurança pública. Eu quero falar a respeito de segurança pública a vocês. Primeiro porque eu li esse livro aqui, da produção de segurança pública, do Gustave de Molinari. Cara, esse brother aqui, ele é de, tipo, 1700, 1800... De 1819, cara. O cara nasceu em 1819. Já tinha essas ideias aqui que seriam totalmente revolucionárias pra gente pensar sobre isso hoje. E é bem interessante, eu gostei bastante desse livro. Então, eu resolvi adentrar nesse assunto que eu vou falar com vocês, trazendo um pouco das argumentações que ele traz neste livrinho, tá bom? O link também da compra dele, ele é minúsculo, ó. Você lê, meu, numa cagada... Muito feio, né? Falar isso. Desculpa. Enfim, vocês leem super rapidinho. Isso aqui não tem desculpa. Deve ter, inclusive, de graça na internet, se vocês quiserem não gastar com isso. Mas, enfim, comprando pelo link, vocês também ajudam o canal. Tá, e por que que eu trouxe esse assunto, que é uma coisa que, inclusive, nem tá, tipo, em alta, bombando, não tem ninguém falando a respeito disso no momento. Mas é por causa dessa matéria aqui, em que um coronel disse que uma moça que foi estuprada, na verdade, assumiu o risco de tal. E isso é bem engraçado porque é, tipo, basicamente o argumento da direita inteira pra uma série de coisas, né? E assim, não, isso não tá dizendo respeito a uma mina que tava indo pro baile funk de noite vestindo igual uma prostituta e postando no Twitter que ela queria dar pra 5 caras ao mesmo tempo, né? Inclusive, algo que já aconteceu no passado, inclusive com uma menor de idade. Não, era só uma mina que tava com um namorado andando na praia durante uma viagem e ela foi estuprada, tá? É uma link da matéria tá aqui embaixo também pra vocês acompanhar a história toda. E aí, quando eu vejo o coronel falar isso, ela assume o risco. Isso me deixa, assim, meio dividida, né? Tanto pelo fato de que, até certo ponto, até poderíamos dizer que sim, mas principalmente porque tem outras coisas que a gente precisa se desdobrar pra chegar nisso de possivelmente ela assumir o risco ou não. E esse desdobramento se dá basicamente em todo... Como se dá todo o discurso da segurança pública e privada no Brasil, principalmente a partir do Estatuto do Desarmamento. Sem a gente desenvolver isso, a gente não pode simplesmente dizer que alguém assumiu o risco. A gente mora no Brasil, gente. Estar dentro da nossa casa é assumir o risco. Viver é assumir o risco em si. Então, eu acho que esse é um assunto que vale a pena a gente perder um tempinho aqui do canal para discutir. Gente, se vocês pegarem a Constituição, vocês vão ver que tá escrito lá que a segurança pública é dever do Estado. Gente, se a segurança é dever do Estado e ninguém tem o seu direito legítimo de adquirir bens pra se defender, ou ainda de se defender em si, independente do que tenha as mãos, porque se você se defende, às vezes você vai processado por excesso, né? E ainda levando em consideração o tanto de propaganda que a gente é obrigado a consumir anti-violência, anti-armamento, anti-autoproteção, anti-você reagir a um assalto, a um estupro, que dirá. Como é que a gente pode pensar que nós assumimos o risco? Na verdade, dentro desse contexto todo que se passa o Brasil, creio eu que é o Estado do Brasil que nos impõe o risco. E não que nós assumimos por livre e espontânea vontade o risco. É claro que eu não quero aqui eximir uma parcela de culpa do casal, né? Realmente, ir à praia de noite, ficar até meia-noite, não é uma decisão muito inteligente, não é uma decisão segura, tá? Principalmente se tratando de Brasil. Então, de fato, há parcela de culpa na moça, no moço, no casal em si. Mas essa culpa tem que ser compartilhada. E a gente tem que entender isso. Até porque, isso que esse coronel falou, né, de ela assumir o risco, a gente esquece que muitos coronéis, muitos agentes da própria polícia, muitos deles são desarmamentistas. Quem lembra lá foi o Benê Barbosa no Pânico uma outra vez aí, com uma moça que era coronéia, nem existe, né, que era coroné, né, e a mina era desarmamentista. Eu não sei particularmente se esse coronel é ou não é desarmamentista, mas assim, cabe a reflexão. Se fosse a filha desse coronel, esse coronel também não a deixaria se defender, não a ensinaria a se defender, porque não, a segurança é dever do Estado, você não tem o direito de fazer a sua própria segurança. A gente tem que entender, quando a gente fala de segurança, e quando a gente pressupõe que a segurança deva ser dever exclusivo do Estado, como Rodrigo Maia fala, né? O monopólio da violência é do Estado. A gente tem que lembrar que o Estado não é onipresente. Os agentes do Estado que fazem a segurança não são onipresentes. Eles não estão nos seguindo com o único objetivo de se transformar num escudo quando alguém ameaça a nossa vida, a nossa liberdade e a nossa propriedade. Daqui a pouco vão lançar um projeto de lei. Tá aqui um aplicativo mostrando onde estão todas as viaturas da cidade e você só pode sair a partir, sei lá, das 6 horas da tarde nos locais aonde estão viaturas. Caso contrário, não será mais responsabilidade do Estado que lhe proteja. Mas daqui a pouco vai ser assim o negócio, né? É isso que eles esperam da gente. Que a gente vá andando nos lugares de noite, de madrugada, de dia, 5 horas da manhã pra ir trabalhar ainda escuro, seguindo viatura, pra que a gente possa estar protegido. É isso que o Estado quer. Cadê a nossa liberdade? Cadê a fucking liberdade? E ainda só pra trazer um outro argumento, porque pode ser que surja alguém e fale assim, ah, não, mas você não pode ter armas, mas você pode ter facas, você pode ter tasers, você pode ter spray de pimenta. Por que não usar spray de pimenta? Bom, também vale lembrar que o taser, se eu não me engano, ele foi aprovado só em todo o território nacional em 2013. Em 2013. Então até 2013 não tinha nem direito de usar um taser pra se defender. Facas. Defender-se com facas. Inclusive eu ganhei uma de Natal do meu boyfriend, só que ela não está aqui pra mostrar pra vocês. Facas são proibidas em alguns lugares do Brasil e os que não são proibidos têm muitos lugares ainda fazendo projeto de lei para proibir facas. Então, tipo, não muito bem, né? E o próprio spray de pimenta é proibido, que pode é spray de gengibre. Então fica a dica também aí a respeito, compre spray de gengibre se possível. Tá, e a partir disso ele vai falar, ok, então você tem fontes de como se proteger legalmente. Tá, meu querido, vamos supor que esse argumento seja válido, o fato de a segurança ser constitucionalmente e defendida pelos agentes do Estado, tanto os que fazem parte da instituição da polícia, quanto aqueles que fazem a legislação dessa bosta desse país, enquanto eles acharem e nos impuserem que a segurança pública é dever do Estado, é responsabilidade do Estado, e eles devem ter o monopólio da violência para fazer essa segurança, para fazer essa gestão de segurança, nós devemos levar em consideração que o contrário disso também é responsabilidade do Estado. Ora, se a responsabilidade do Estado é que fazer a segurança, se não há segurança, na verdade, significa que o Estado não está cumprindo com aquilo que ele promete constitucionalmente. Portanto, a responsabilidade do Estado. Cara, eu tô tão segura do que eu tô falando aqui pra vocês, que eu apostaria all in, que se a gente pegasse qualquer cidade praiana, pega essa cidade aí que eu esqueci o nome, lá do, não é Piauí, a menina é do Piauí, é Itapuã, sei lá que nome esquisito de cidade que é. Pega qualquer região praiana e pergunta pros caras se eles pudessem deixar de pagar os impostos relacionados à segurança pública da região para que eles mesmos se organizassem para definir como seriam feitas as seguranças nessas regiões praianas, vê, eu aposto com você que todos eles diriam que prefeririam pagar para colocar iluminação de qualidade nessas regiões e para colocar, pelo menos no final de semana, rotas da PM nas regiões da praia. O que a polícia não faz. E o que o próprio governador e prefeito não fazem. E mesmo que fosse possível, e é possível, que as pessoas que moram nas regiões praianas paguem e contratem segurança privada para fazer rondas ali nos locais em que eles acham que seriam adequados para as pessoas se divertirem à noite, A iluminação jamais seria permitida pelo Estado, afinal de contas, todo o sistema de cabeamento e toda a região da rua e da praia e da puta que pariu é responsabilidade de quem? Da prefeitura? Vai entrar na burocracia. Vocês já viram como é que faz pra colocar um poste de luz? Vai fazer isso sem conseguir autorização da prefeitura. É complicado, é burocrático, é caro. Ou seja, de fato, o Estado não nos permite a segurança, não nos permite decidir a nós mesmos como é que nós queremos que seja feita a gestão da segurança na porcaria do nosso bairro, na nossa cidade. Isso ainda quando os prefeitos dessas cidades menores sequer moram na própria cidade. Isso acontece bastante, porque essas cidadezinhas são tudo um lixo. Normalmente os caras moram, às vezes, numa cidade próxima. Então eles nem têm a vivência da própria cidade. Muitos vereadores também. Olha que interessante. E a gente fica deixando, e pior, achando normal que a gente entregue toda a responsabilidade da gestão da cidade, da segurança da cidade, para um Zé Mané, que a gente não pode nem recorrer a ele, nem obrigar o desgraçado a fazer algo que preste. Mas o mais perigoso, gente, a respeito dessa mentalidade que a gente tem hoje, de que, né, o Estado, o governo, os prefeitos e tudo mais, mesmo com a galera levantando, mesmo com a galera, né, hoje em dia um pouco mais ativa, nós ainda temos essa mentalidade de saudar e dizer amém ao Estado. Como se ele fosse a entidade suprema, que somente graças a ele nós temos a vida, né? O Estado é Deus. Marxismo total, né? É a religião da teocracia marxista, esse pensamento. Que nós, conservadores, nós, né, a galera liberal, tem. A galera chega a acreditar muitas vezes, e eu já vi muita gente argumentando isso. Olha o nível de histeria. O cara chega a argumentar que nós só temos os nossos direitos, a vida, a liberdade e a propriedade, que são direitos naturais, intrínsecos, fundamentais do ser humano, porque existe o Estado para assegurar tais direitos. Garante é? Primeiro, que se garantisse, essa moça nem teria sido estuprada. Segundo, que direito natural, intrínseco e fundamental do ser humano é esse, que precisa de uma entidade externa a ele para garantir que ele exista? Sendo assim, eles não são, então, direitos, eles seriam privilégios. E se são privilégios, não são direitos. E se não são direitos, então esses direitos não existem. E se esses direitos não existem, eu posso te matar agora. Que não tá errado. Mas acontece que tá errado, mas acontece que esses direitos existem. E eles são fundamentais e intrínsecos, e eles existem muito antes de haver governos e muito antes ainda de haver estados, né? Porque o Estado, ele surge após o surgimento dos governos aí, né? Na monarquia constitucionalista. Falaremos disso mais adiante. Agora, eu acho legal a gente questionar umas coisas. Como que o Estado garante, por exemplo, a nossa liberdade, que é um dos três direitos fundamentais, se ele, por exemplo, nos pune quando a gente resolve que a gente não quer declarar algum valor que a gente tenha recebido por um trabalho que a gente fez voluntariamente e que não tenha, que não diz respeito a absolutamente nada em relação ao Estado? Ele não garante a minha liberdade. Que liberdade que o Estado me garante quando ele me multa e experimente não pagar a multa por eu escolher livremente, por exemplo, não colocar o cinto de segurança no carro? E aí, nesse caso, sim, eu estaria, de fato, assumindo qualquer risco. Ora, você não pode escolher livremente simplesmente não colocar o cinto do carro, e se eu fizer isso, eu tomar uma multa, e se eu recusar a multa, os caras vão tentar me prender, e se eu recusar a ser preso, os caras vão me matar. Que tipo de liberdade é essa assegurada pelo Estado? Que tipo de liberdade é essa? Ou que tipo de forma de assegurar a liberdade é essa que o Estado, na verdade, tem que fazer isso, nos tirando a liberdade de inúmeras coisas? Eu não consigo entender. Veja bem, como que o Estado pode nos assegurar o direito à propriedade se ele não permite que nós possamos construir a nossa propriedade onde bem entendermos? O que que é a favela se não isso? Que tipo de direito a propriedade é se ele nos impede de comprar e consumir algum alimento, alguma coisa que nós queremos por livre e espontânea vontade? Existem inúmeros projetos de lei proibindo margarina no Brasil, proibindo margarina no Rio de Janeiro, em margarina. Que tipo de direito à liberdade, que tipo de direito à propriedade se o Estado acha que assegura a gente, impedindo a gente de exercer a porra da nossa liberdade, a porra do nosso direito à propriedade? Que tipo de entidade precisa ferir os direitos fundamentais pra nos vender que, na verdade, ele está nos garantindo esses direitos? Esses questionamentos são importantes de serem feitos. Porque, na realidade, no fim das contas, o Estado ele não assegura direito algum. Esses direitos só podem ser assegurados por nós mesmos. Aí, a partir, sim, da possibilidade de nós, quem quiser, aqueles que quiserem, se armarem para proteger a sua vida, para defender a sua propriedade privada, os seus filhos. Vai de você escolher se você quer realmente botar um cinto e, quem sabe, se safar num acidente, ou se você quer correr o risco por si só e simplesmente não usar o cinto. E a culpa é tua, foda-se. Lide com isso, lide com as suas responsabilidades. Ou de você escolher comer uma margarina de manhã. Não pode, não pode, canudo. Vai matar as tartarugas com o canudo. A gente tem que entender isso, a gente tem que acabar com esse mito de que os nossos direitos, na verdade, só existem porque o Estado assegura esses direitos. Esses direitos existem muito antes de existir qualquer entidade de gestão de sociedade. E qualquer Estado, qualquer monopólio de governo que nos impeça de adquirir qualquer meio, não interessa se ele permite 30 e impede 1. Qualquer Estado, qualquer monopólio de governo que nos impeça de adquirir algum meio para nossa legítima defesa, não só é um Estado imoral e antiético, como é um Estado tirânico. Não é à toa que todas as ditaduras do mundo tiveram como precedente o desarmamento da população. Sem que você possa se armar, você não pode ser responsável pelo que acontece com você. Você não tem como se responsabilizar. E o único responsável para quando acontece alguma coisa com você é o próprio Estado, porque ele diz que ele garante a tua defesa. Se ele diz que ele garante, se isso está na Constituição, então qualquer coisa que aconteça com você é responsabilidade do Estado. E aí vem coronelzinho de merda falar que assumiu o risco. Ai, se eu descubro que esse coronel é desarmamentista. Nem fui pesquisar para não me estressar mais. Que essa fala desse coronel diz em todas as letras. Mesmo que ele ainda tenha pedido desculpas, ele pediu desculpa posteriormente, obviamente, né? Com pressão, quem não vai pedir desculpa, né? Essa fala do coronel faz a gente perceber essa mentalidade que tá impregnada nas pessoas ultimamente. E isso é muito perigoso, porque isso valida a tirania do Estado. E vejam bem onde a gente quase chegou em 2018. Vejam bem. É isso, pessoal. Eu queria trazer essas reflexões pra vocês deste livrinho da produção de segurança privada, tá bom? Depois deixam aí o que vocês acharam dessa reflexão, tá bom? Eu acho isso muito importante, a gente entender um pouco essa diferença do papel do Estado em si, como gestor da sociedade, versus o Estado como Deus, Estado que garante a nossa vida, a nossa existência. A gente tem que aprender a separar isso. Inclusive, esse deveria ser um princípio sine qua non para qualquer pessoa que seja conservadora, precisa entender isso, né? Conservadora, liberal, não interessa, todo mundo tem que entender isso. Qual que é o papel do Estado, qual que é o papel do governo e qual que é o nosso papel? Porque a partir do momento que o governo, que o Estado ultrapassa um pouquinho esse papel, já viu. Até próxima, pessoal.